o Governo PS a que implemente um programa nacional de crescimento. Um programa que contendo políticas que ponham Portugal a crescer. Proposta que hoje aqui apresentamos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, existe alternativa à estagnação social e económica. Existe alternativa ao imobilismo do Governo PS. E essa alternativa é o liberalismo, porque Portugal precisa mesmo de crescer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à fase das intervenções. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Não pretende. O Sr. Deputado Jorge Mendes, do Partido Social Democrata. Muito obrigado. Faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados, o Programa Nacional de Reformas 2022 apresenta uma estratégia de médio prazo para Portugal, descrevendo as políticas públicas que respondem, no entender do Governo, aos principais desafios económicos e sociais que o país enfrenta, estruturando-se em torno das agendas do Portugal 2030 a serem executadas no âmbito do PRR e do Portugal 2030. Este, cuja versão, Portugal 2030, versão final enviada a Bruxelas, ainda não do conhecimento desta Casa, Sra. Ministra. Segundo o Governo, o Plano Nacional de Reformas 2022 apresenta uma renovada ambição para acelerar a transformação estrutural do país. Um plano cujos efeitos e a própria execução manifestar-se-ão ao longo da atual década, mas com uma parte substancial, porventura a principal, após 2026. Em consequência, o parlamentar do PSD considera que é inaceitável ou pouco adequado que esta Casa e, sobretudo, os seus deputados só tenhamos recebido este relatório, este plano, 3 dias antes desta discussão. Aceitamos que tal se deva somente aos timings conjunturais do início da governação. Este plano apresenta-se como somatório de um vasto conjunto de medidas estruturadas, é certo, algumas até merecedoras do nosso apoio para executar os fundos europeus ao desporto de Portugal na próxima década, cerca de 40 mil milhões de euros. No entanto, Sra. Ministra, dada a experiência dos governos do PS na execução do Portugal 2020, a manter-se o modus operandi passado, muitas das medidas apresentadas para o período 22-26 só serão executadas após 2026. Ou o simplex dos fundos europeus enunciados pelo programa do Governo fará a diferença. Senhoras e senhores deputados, o plano apresentado, denominado Plano Nacional de Reformas, não é verdadeiramente um plano de reformas, como o Governo nos quer fazer crer. Mais parece um simpósio terapêutico de medidas. Os governos do PS têm, por acaso, o carimbo, a marca, nas palavras do seu grupo parlamentar de reformistas? Não era o Primeiro-Ministro António Costa que afirmava, quando confrontado com a ausência de reformas, que a verdadeira reforma do Estado era a descentralização de competências para os municípios? Esta reforma tem corrido bem, Sra. Ministra. Esta reforma já está concluída, Sra. Ministra. E com este plano de medidas proposto pelo Governo, que ultrapassamos os constrangimentos estruturais que Portugal enfrenta, só possíveis com verdadeiras reformas, sempre adiadas, se não vejamos. Como acabar com o inverno demográfico que Portugal enfrenta, em especial o interior? A valorização do interior resolve-se com medidas do tipo, página 82, a apresentação do relatório final do Grupo de Trabalho Habitar o Interior, que inclui um diagnóstico dos constrangimentos no acesso à habitação nestes territórios. E no setor da justiça, Sra. Ministra, em especial a morosidade, a litigância na área administrativa e fiscal, que pode muito, se nada de relevante for feito, ser um entrave sério à execução das grandes investimentos do PRR, resolve-se com as medidas genéricas inscritas no plano? Em 2021, Portugal atingiu um novo máximo da carga fiscal, 35,8% do PIB. Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados, por quanto tempo é possível manter esta carga fiscal que asfixia cidadãos e empresas neste país? A exemplo dos combustíveis. Uma parte do PRR será executada através dos Orçamentos de Estado de 2022 e anos seguintes. A prática dos governos do PS em matéria de execução orçamental deixa muito a desejar, com adiamentos sucessivos do investimento público, levando à máxima a cada novo orçamento do agora é que vai ser. Como exemplo, dá análise das 345, da análise das 341 medidas, compromissos assumidos em 2019-20 no âmbito do PRR com a União Europeia, somente 37 estão implementadas. As restantes, mais de 300, estão por completar ou atrasadas. Mas agora, com este PNR 2022, a acreditar nas palavras do Governo é que vai mesmo ser disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sras. E Srs. Deputados. O Programa Nacional de Reformas 2022 reflete a estratégia do Governo para o crescimento do país, alinhando as políticas públicas nacionais com, naturalmente, as políticas europeias. O PNR cumpre o duplo papel de contribuir para o exercício do semestre europeu, mas também para o reporte do mecanismo de recuperação e resiliência. Além de atender às recomendações dirigidas a Portugal, responde também aos desafios económicos e sociais do país, estruturando-se em torno da estratégia do Portugal 2030, estando, deste modo, alinhado com os programas de modernização e de financiamento dos fundos da União Europeia. Reconhecendo a evolução socioeconómica positiva do passado recente, o PNR renova a ambição para o presente e para o futuro, pois também é reconhecido que há muito caminho a percorrer. Acelerar a transformação estrutural do país e dar resposta aos desafios sociais que subsistem são prioridades importantes. É por isso que o PNR propõe um conjunto de medidas concretas para dar resposta aos bloqueios estruturais que o país enfrenta, mas também, de forma clara, para dar resposta ao impacto provocado pelo Covid. Por outro lado, o PNR tem também opções estratégicas decorrentes da invasão militar da Ucrânia pela Rússia, que inevitavelmente tem tido e terá impactos significativos, sobretudo sociais e macroeconómicos. A economia portuguesa está em condições de dar um salto histórico na sua competitividade. Com mais inovação, com mais criação de riqueza, com desenvolvimento de produtos e serviços de valor altamente acrescentado. Para isso é necessário, no curto prazo, um trabalho entre empresas e o Estado, um foco reforçado nas alavancas para a mudança e um conjunto de medidas concretas capazes de articular todas estas necessidades. Assim, após um amplo e participado debate público que envolveu a sociedade civil e muitas entidades, o PNR estipula 4 agendas da Estratégia Portugal 2030 e que são: 1. As pessoas primeiro. No melhor equilíbrio demográfico, com maior inclusão e com menos desigualdade. 2. A digitalização, a inovação e a qualificação como motores de desenvolvimento. 3. A transição climática e a sustentabilidade dos recursos no centro da ação política. 4. A competitividade externa e a coesão interna como prioridades fundamentais. É este o caminho que Portugal precisa? É disto que estamos convictos. E é este o caminho que o PNR nos propõe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre, ocasião para apresentar o seu projeto de resolução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, caros e caras colegas. Todos os países europeus apresentam um Programa Nacional de Reformas e depois recebem as recomendações específicas da Comissão. Mas Portugal faz um debate um bocadinho diferente, não é? É que, Ao passo que os outros discutem um programa nacional de reformas, nós estamos a falar da necessidade de termos um novo modelo de desenvolvimento. E ainda bem. Porquê é que precisamos de um novo modelo de desenvolvimento? Porque o velho não funciona. Portugal viveu durante séculos num modelo de inserção imperial e colonial que já não está disponível, o tempo não volta atrás, ainda bem. E porque os outros que estiveram em cima da mesa demonstraram a sua falência muito rapidamente. Um deles é um modelo que podemos chamar de desvalorização interna. A famosa cortar nos custos unitários do trabalho. Como se Portugal pudesse prosperar sendo uma espécie de uma China com menos gente. Não funciona. O do isolacionismo também não funciona, porque ele só permitiria uma desvalorização externa que muito rapidamente poria dinheiro noutra moeda desvalorizada nos bolsos dos portugueses, que serviria para comprar cada vez menos. E o modelo do navegar à vista, caros e caros colegas do PS e do Governo, também se tem visto que não funciona. Então, do que é que nós precisamos para um novo modelo de desenvolvimento? Em primeiro lugar, uma estratégia que para os próximos 50 anos do 25 de Abril faça o que fizeram os 3Ds de 1973 e 74, que nos trouxeram a grandes marcos do nosso desenvolvimento. Em segundo lugar, precisamos de um grande debate nacional. Olhemos, desde a Coreia do Sul, à Irlanda, à Finlândia, todos os países que deram um salto no seu patamar de desenvolvimento podem ser muito diferentes, mas todos eles têm uma coisa em comum. Sabem fazer um debate social alargado, fora das paredes do Parlamento, para designar quais é que são as suas estratégias, os seus nichos económicos, as suas áreas de especialização em que querem investir. E precisamos de objetos de desejo político. Este debate não se faz na teoria, faz-se na prática. Quando nós dizemos que Portugal deve estar na vanguarda do desenvolvimento ecológico, social, económico, quando nós dizemos que a mera convergência com a média da União Europeia já não chega, é porque sabemos que é preciso ter uma visão de longo prazo muito ambiciosa para que as pessoas regressem. Essa, para o LIVRE, tem um nome. É a economia do conhecimento e da descarbonização, de alto valor acrescentado, a única que é capaz de fazer subir salários, ter uma segurança social mais sustentável e, através de uma recolha de impostos mais justa e progressiva, financiar serviços públicos universais de altíssima qualidade. Isso é o que atrai mais gente e, caros e caras colegas, assim termino, não há nada mais importante nesta legislatura do que percebermos que, se não é nestes 4 anos e meio que fazemos o debate para tornar Portugal um país sustentável e de vanguarda na União Europeia, não há nenhuma outra receita que nos sirva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Deputados. Infelizmente estamos novamente a discutir um documento que é mais do mesmo, que não tem como objetivo real resolver os problemas do país, de quem cá vive, de quem cá trabalha, e que, tal como o Pacto de Estabilidade, se insere nas regras de submissão às imposições de Bruxelas, as recomendações específicas por país do semestre europeu, que não passam de favorecimento dos grandes grupos económicos, das multinacionais e do Diretório de Potências da União Europeia. As instituições europeias decidem, conforme o que convém aos seus donos, dizem aos países e aos seus governos, sem esconder que existe chantagem, e dizem-lhes o que fazer. E os sucessivos governos, obedecem e apresentam documentos deste tipo. É mais uma encenação a que o governo se submete, em que se faz de conta de que estamos a tratar de reformas necessárias ao desenvolvimento do país e não de mais um proforma para burocrata ver. As proclamações do programa até podem ser virtuosas, mas falta-lhes a correspondência com políticas concretas e que sirvam os portugueses. Vejamos como é que isto se traduz. O Programa Nacional de Reformas diz que a economia portuguesa tem de dar um salto histórico na sua trajetória de desenvolvimento e de dar corpo a um modelo baseado na inovação tecnológica. Muito bem. O que é que propõe o Governo para inverter o modelo económico de hoje, baseado sim em baixos salários, aumento da jornada de trabalho e sobreexploração dos trabalhadores? Propõe-nos e opta precisamente pelo mesmo. O programa diz que é preciso um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdade. Muito bem, é isto mesmo, não há dúvida nenhuma. Só que isso não se faz a dar esmolas ao invés de dignidade. Nos salários, no acesso à habitação, nos direitos dos pais e dos filhos. Como é que se combate a exclusão social ou a pobreza infantil sem dar salários dignos aos pais das crianças? Como é que se eleva a natalidade sem dar estabilidade, perspectivas de carreira, perspectivas de um emprego aos mais jovens? Isso é pura fantasia. O programa preconiza também a resiliência do sistema de saúde. mas muito resiliente tem sido essa, muito resiliente.